Boa tarde a todos, começando mais uma live aqui do Vai na Bíblia, VNBcast também, gravando podcast, guardando a galera entrar aí. Essa semana eu acabei não dando baixa, né, no pessoal que contribuiu, então hoje eu não vou falar o nome das pessoas que contribuíram essa semana, eu falo semana que vem, tá? Assim eu já junto todo mundo que contribuiu nessas duas semanas. Bom, hoje eu tenho um tema específico para conversar, né, para a gente falar, e também vou responder algumas perguntas, tá? Eu já tenho um tema em mente, mas vamos responder algumas perguntas também. É, só dando um feedback para vocês de gravação de vídeo, terminamos o roteiro, já está finalizado já, só acertando alguns detalhinhos, mas já está revisado, já é aquilo mesmo, já vamos começar a se preparar para gravar. Então, a gente está programando a gravação para quinta-feira, essa quinta-feira. Creio que segunda-feira, terça no máximo, não nessa, a outra, a gente teve vídeo novo. E ficou muito bom o roteiro, ficou bem legal. Acho que a gente conseguiu pegar o tema e é um tema complexo, super importante. E eu creio que a gente conseguiu dar uma simplificada nele, né? Sem deixar ele muito simplista assim. E não é um texto fácil, né? Não é um assunto fácil de compreender, mas eu creio que vai ficar bem legal. E a ideia nossa é gravar num... A gente tá pensando em gravar na praia, né? Faz tempo que a gente não grava um vídeo com esse visual aí, então quinta-feira tá programado pra gravação. Vamos orar aí pra não chover. E eu queria só fazer um comentário em relação ao último VNBcast, né? A última live que a gente fez, que eu comentei que nos últimos dois vídeos eu não usei, a base não foi a Bíblia, né? E algumas pessoas, na verdade uma pessoa me questionou em relação a isso, que nós temos sempre que usar a Bíblia, e talvez outros também tenham pensado alguma coisa nesse sentido. Bom, primeiro, o nome do canal é Vai na Bíblia, então o foco nosso desde o início é 100% a Bíblia. Porém, para você falar sobre a existência de Deus, temas que envolvem a existência de Deus, você não consegue ter como base a Bíblia, porque a Bíblia já pressupõe que Deus existe. O primeiro versículo da Bíblia é: no princípio criou Deus céus e terra. Pronto, já resolveu a questão. Então, o que você pode com a Bíblia é sustentar a existência de Deus e sustentar apontando para a natureza dele, os atributos, a eternidade, onisciência, onipotência, onipresença. Nesse sentido, você sustenta com a Bíblia. Agora, para você falar das evidências da existência de Deus, você tem que fazer algo fora a Bíblia, né? Do natural, que a gente vê como natural. Isso você vê como uma evidência, e a própria Bíblia fala isso em Romanos 2, que fala que Deus colocou a consciência dentro de nós, né? Mostrando o que é certo e o que é errado. Então a Bíblia fala que existe essa consciência de você conhecer Deus de uma forma natural, que irá apontar para a Bíblia. Então qual que é o foco desses três vídeos que a gente gravou? Um é o Descobrindo a Verdade, o outro é a Origem do Universo, e esse que vai ser sobre a lei moral, né? De certo e errado. Esses três assuntos, eles apontam para a Bíblia, né? Eles mostram como a Bíblia é coerente, como a Bíblia é a palavra de Deus e como Deus existe. Então, esses três vídeos não tem como base a Bíblia, mas eles apontam para a Bíblia. Então, específico por causa desse assunto, né? Então, só para esclarecer isso daí, né? Nosso foco é 100% a Bíblia, a gente não usa outros livros. É claro que a gente lê outros livros de autores que estudam a Bíblia e entendem alguns, facilitam alguns ensinamentos, né? E a gente tem como base muitos estudos, estudo teológico. Mas o fato de não ser a base bíblica é por essa razão, por serem vídeos que preparam a pessoa para crer na Bíblia, né? Então, quando você vai falar com um ateu, se você já chegar falando da Bíblia, o que a Bíblia diz isso ou o que a Bíblia diz aquilo, com certeza você não vai conseguir sucesso nenhum em fazer ele pelo menos pensar. Agora, quando você, pelas coisas naturais, mostra que a Bíblia faz sentido, que faz muito mais sentido a existência de Deus do que não, aí sim você começa a fazer a pessoa pensar para que o próximo passo dela seja, então, acreditar na Bíblia. Tanto é que a gente tem um vídeo, que vai ser o quarto vídeo do canal, né, na sequência, que é 10 motivos para crer na Bíblia. Então esse vídeo viria depois desses outros três. Então essa é a sequência, tá pronto o roteiro, vamos gravar o vídeo aí. E eu creio que vai ficar bem legal. Depois a gente vai seguir na sequência com outros assuntos. Certo? Já tem uma galerinha online aí, 40 pessoas. E eu vou comentar um pouquinho sobre um tema que envolve até, não esse próximo vídeo, mas um outro. e um pouquinho do que a gente falou semana passada. Semana passada a gente falou da comunhão com Deus, né, do particular. Então esse relacionamento com Deus no particular é o que verdadeiramente importa, tá? Vocês podem ir comentando. Semana passada eu vi que vocês estavam comentando, né? Uns estavam repreendendo, o pessoal estava comentando porque eu ia perder a linha de raciocínio. Na verdade, assim, é legal vocês irem comentando, eu vou lendo conforme eu vou falando. Normalmente eu consigo conciliar essa parte aí, né? Apesar de não conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo, essa parte eu até que consigo fazer, de ler e voltar onde eu estava falando, né? Normalmente eu não fico muito perdido nesse sentido. E, então, assim, esse relacionamento, esse particular, né, que realmente importa para Deus, é o que vai acabar se tornando evidente aí, quando você estiver atuando de maneira pública. Né? Então, o mais importante é o relacionamento pessoal com Deus. E, assim, partindo desse ponto de relacionamento com Deus, o que eu queria falar hoje um pouquinho é sobre as coisas do ponto de vista divino e as coisas do ponto de vista humano. Né? Uma separação que nós temos que fazer, isso ajuda muito. Deixa eu plugar aqui o celular, esqueci de plugar o celular e acabar a bateria, peraí. Se não acaba a bateria do celular. Então, e o que eu queria falar é em relação a isso, ao ponto de vista. Isso muda, porque você entender que o ponto de vista divino é um e o ponto de vista humano é outro, isso facilita você a compreender algumas questões polêmicas. Porque questões polêmicas, elas não edificam, assim, você não tem até uma passagem bíblica fala para não discutir temas controversos, né? Não ficar preso a temas controversos. E às vezes as pessoas, elas discutem muitos temas controversos e se atacam umas às outras. Então, assim, parece que existe uma guerra entre os próprios cristãos evangélicos, entre as denominações, para ver quem está certo e quem está errado. E aí esquece que o foco é a conversão do não crente, né? Daquele que não conhece a Deus ainda. Então acaba tendo uma preocupação muito nessas coisas doutrinárias, nesses dogmas, né? E aí acaba perdendo o foco, né? Então, nós temos que ter esse cuidado de não entrar, livre-arbítrio, predestinação, perfeito. Esse é um dos exemplos. Oração em línguas, batismo no Espírito Santo, o que mais? Coisas sobre o Apocalipse, sobre escatologia também, que diferem algumas opiniões. Tudo gira em torno dessas questões controversas. E assim, até não sei se o nome do rapaz que me perguntou pelo WhatsApp, o Igor, como que a Bíblia é verdadeira, inerrante, e existe essa dúvida, né, entre livre-arbítrio e predestinação e tal, né, isso não seria mostrar que a Bíblia é falha nesse sentido? Aí que a gente tem que entender o ponto de vista divino e o ponto de vista humano. Então, pensando sobre essas questões, nós temos que ter uma moderação em relação a esse tipo de assunto e entender assim, por mais que existam linhas diferentes, só que essa questão, do jeito que ela se mostra na Bíblia, nós não temos condições de estar 100% certos de que uma é correta e a outra é errada. Porque Deus ele não se revelou completamente nas Escrituras. Deus revelou de forma parcial nas Escrituras, aquilo que a gente precisa, na verdade. Então, assim, o que Deus revelou é o suficiente para a gente conhecer Ele e ter um relacionamento com Ele. Isso foi Deus revelou tudo o que nós precisamos para ter esse relacionamento com Deus, ter uma vida correta e ser salvos, ter a salvação e evangelizar, pregar o Evangelho. Foi isso que Deus revelou. Deus não revelou tudo a respeito dEle, porque o ser de Deus é extremamente complexo. Esse é um ponto que a gente tem que entender. E assim, quando a gente começa a buscar entender quem é Deus, uma das coisas que o vídeo que a gente gravou sobre a origem do universo mostram para nós é que Deus, ele existe fora do tempo, ele criou o tempo, né? Isso não é por causa só da origem do universo, mas porque Deus é um ser sempiterno, né? Que não teve começo e não tem fim. Deus, ele simplesmente existe. Ele existe porque ele existe fora do tempo. Então, a gente até discutiu no último vídeo, Deus não existe, Deus é. E não, na verdade, sobre o ponto de vista divino, aí que tá. Sobre o ponto de vista divino, Deus é. Sobre o ponto de vista humano, Deus existe. Porque nós estamos dentro da existência, então nós só conseguimos entender um pouco de Deus em relação a Deus existir. Porque nós estamos dentro da existência. E Deus é, ele é fora do tempo. Bom, é complexo isso para entender, mas isso ajuda muito a gente a resolver algumas questões mais controversas. Porque Deus, imagina, um Deus fora do tempo é um Deus que, para ele, se ele está fora do tempo, para ele o tempo não importa se é passado ou futuro. Então, quando a gente fala que Deus sabe todas as coisas e que Deus sabe o futuro, conhece o futuro, significa que para Deus não existe passado, presente e futuro, porque Deus está fora do tempo. Então para Ele tudo já se cumpriu. Quando, sobre o ponto de vista divino, tudo já se cumpriu. O homem já foi salvo ou condenado, Satanás já foi condenado, isso já aconteceu para Deus. Isso já aconteceu para Deus, porque Deus está vendo isso do ponto de vista eterno. Do ponto de vista humano, isso ainda não aconteceu, porque nós estamos dentro da história, nós estamos inseridos dentro da história, dentro do tempo. Então, para nós, vai acontecer. Então, muitas das confusões que fazem em relação à predestinação e a livre-arbítrio envolve entender as coisas do ponto de vista divino, e que tudo já aconteceu, e que para Deus Ele pode falar muito bem sobre predestinação, porque tudo já está cumprido, já cumpriu, já foi definido e determinado, já aconteceu. E também do ponto de vista humano, que existe essa opção de escolha, com base nas escolhas, mas Deus já sabe quem vai escolher. Então, assim, entender esse ponto de vista divino ajuda a gente a compreender por que a Bíblia parece ser contraditória nessas questões de predestinação ou livre-arbítrio, e por que tem alguns que defendem uma posição e outros que defendem outra. Por quê? Porque ela fala tanto do ponto de vista divino como ela fala do ponto de vista humano. Para Deus falar conosco, Ele precisa falar uma linguagem que a gente entenda. Deus tem que falar numa linguagem que o ser humano entenda. Isso se chama antropomorfismo. Então, quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu de criar o homem, significa que, não significa que, no ponto de vista divino, Deus não se arrependeu coisa nenhuma. No ponto de vista divino, aquilo Deus já sabia que ia fazer daquele jeito, exatamente como foi feito. Do ponto de vista humano, para Deus explicar o sentimento que Deus teve em ter que destruir, né, a raça humana naquele ponto ali, para a gente entender isso, a palavra é arrependimento, porque a base, o parâmetro que a gente tem para compreender um pouquinho disso é arrependimento. Então Deus usa uma linguagem que nós possamos compreender mais ou menos qual foi o sentimento de Deus naquele momento, né? Então, muitas coisas que a Bíblia usa é antropomorfismo. Quando fala das mãos de Deus, das narinas e tudo mais, nós sabemos que Deus é um ser espiritual, que Ele não tem mão física e narina, nariz. Mas Ele fala isso para o homem, para que o homem compreenda. Então, do ponto de vista humano, nós precisamos de uma, nós temos que ter alguma coisa para a gente comparar. Do ponto de vista divino, não. Então, até para entender as questões de Apocalipse, as profecias, o homem, a revelação que Deus deu para o homem, para João, que escreveu o Apocalipse, é com base no que João poderia compreender. Por isso que muitas coisas ele fala, nossa, do que João está falando aqui? É a base que João tinha para compreender e tentar explicar um pouquinho do que vai acontecer. Só que é só para dar uma explicação para que o homem entenda. Então tem esse ponto de vista humano e tem esse ponto de vista divino. Quando nós compreendemos isso, nós paramos de questionar muita coisa. E um exemplo bem prático disso, que as pessoas têm essa dificuldade de fazer essa separação, é quando fala da divindade de Jesus. Por quê? Deus, que vive fora do tempo, criou o tempo, só que teve um momento da história que Deus entrou no tempo, que foi através de Jesus. Então, nesse ponto, Jesus, que sempre existiu com Deus na eternidade, né, se você não assistiu o vídeo sobre a Trindade, você pode assistir lá, que Deus sempre existiu e coexistiu em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Deus Filho entrou no tempo. Então Deus entrou no tempo. Então Ele se fez homem e sujeito ao tempo que nós estamos sujeitos. Então teve um determinado momento em que a experiência divina ela se fez tão, tão perfeita. Quando Jesus entrou no tempo, Ele se tornou sujeito a tudo que nós somos sujeitos. Por isso que Jesus, como homem, Ele se relacionava com Deus do ponto de vista humano. E às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. Alguns falam, como que Jesus pode ser Deus se ele orava ao Pai, se ele falava que o Pai era maior do que ele? Bom, várias questões, que ele fala que era filho de Deus, que ele orava, mas como que Jesus pode ser Deus se ele parecia que ele nem sabia o dia da volta dele? Porque ele estava vivendo sobre o ponto de vista humano. A forma de Jesus enxergar a Deus como homem é a forma como nós enxergamos a Deus. Então o relacionamento, como Jesus se relacionava com Deus, era sobre esse ponto de vista. Porém, Jesus jamais deixou de ser Deus e de ter consciência de que Ele era Deus. Só que Ele estava dentro do tempo. Então tinha momentos, e você percebe isso, que embora Ele não declarasse abertamente que Ele era Deus, o que Ele fazia era Deus fazendo. Por exemplo, uma das questões é perdoar pecados. quando alguma coisa, uma pessoa tinha um pecado, ele ia lá e perdoava pecados. E os fariseus achavam isso aí uma blasfêmia, certo? Ele perdoava pecados. Por que que era uma blasfêmia? Porque ele estava perdoando o pecado de uma pessoa que pecou contra outra pessoa. Quer dizer, ele nem estava levando em consideração a outra pessoa. Na verdade, ele estava perdoando aquele pecado como se ele tivesse sido prejudicado. Como se o pecado tivesse sido contra ele, ou seja, contra Deus. Porque não tem como, se Jesus não fosse Deus, o pecado daquela pessoa não seria contra Jesus, seria contra Deus. Então ele não poderia perdoar pecados se ele não fosse Deus. Então quando a gente entende esse ponto de vista consegue fazer essa separação, essa questão de ponto de vista humano e ponto de vista divino, nós entendemos melhor as escrituras. Então quando você analisa alguma questão ali de Jesus se dirigindo ao Pai como homem, você fala assim, mas parece que ele não é Deus. Claro, ele está vendo sobre o ponto de vista humano. E muito provavelmente, tudo que Jesus fez no ministério dele como homem foi pela ação do Espírito Santo. Tanto é que ele começa o ministério quando ele é batizado e recebe o Espírito Santo. Então, muito provavelmente, todo o ministério de Jesus foi com base na ação do Espírito Santo. Então, esse era o ponto de vista divino e tem o ponto de vista humano. Então, separando essas duas coisas, você começa a compreender melhor como Jesus, às vezes, parece ser contraditório de ser Deus ou não. Precisa entender esse ponto de vista. Quando você começa a confrontar questões de predestinação, você também começa a entender melhor que tem o ponto de vista divino, tem o ponto de vista humano. Quando você entende o relacionamento de uma pessoa com Deus, você precisa compreender que muitas vezes, em algumas questões, aquilo é uma forma pessoal dela se relacionar com Deus, desde que não seja antibíblica, mas em alguns aspectos mínimos, você falar que Jesus está do seu lado o tempo todo, se você for falar... analisar teologicamente, vai parecer meio que que está errado, que é um entendimento errado, porque Jesus está habitando através do Espírito Santo dentro de nós. Só que o fato de você falar que ele está ao seu lado, você consegue compreender, para nós fica mais fácil compreender ele como um amigo, como um melhor amigo, como alguém que está o tempo todo conosco, do que entender que ele está dentro de nós. É claro, a gente sabe que está dentro de nós, mas do ponto de vista humano, às vezes facilita você entender que ele está ao seu lado. E às vezes a Bíblia usa essa forma de a gente entender para facilitar o nosso relacionamento com Deus. Não adianta a gente ser muito taxativo nesse sentido e acabar esquecendo essa forma de Deus se relacionar conosco, né? Então existe o ponto de vista divino que a gente não consegue compreender e ele está nas escrituras, e existe o ponto de vista humano que aí nós conseguimos compreender um pouco melhor e ele está nas escrituras. Então isso quebra muitas questões de a gente achar que tem alguma coisa errada ou que a Bíblia se contradiz. Mas não, é importante a gente ter esse direcionamento do ponto de vista humano e do ponto de vista divino, né, para todas as coisas, para entender a divindade de Jesus, para entender essas questões que eu falei e para entender essas questões mais complexas também, né? Isso aí é muito importante. Então não adianta a gente ficar criando polêmica em relação a essas questões. É complicado a gente ficar atacando pessoas que têm a mesma fé, embora algumas divergências que existam, porque tem coisas que a Bíblia não deixou exatamente claro, porque não precisava, na verdade. Né? Então é importante a gente ter esse entendimento. Tem assuntos bíblicos que são mais complexos, a gente tem que ter essa moderação aí. Eu vou responder agora as perguntas, tá? Legal se vocês puderem se manter no tema, né? Sobre ponto de vista divino e ponto de vista humano, entender algumas questões aí. Quando Jesus que ele não sabia o dia da sua vinda, era porque ele estava em forma de homem? Quando Jesus ressuscitou e passou a saber o dia da sua segunda vinda? Sim, exatamente isso. Ponto de vista humano, como ele como homem, e depois ponto de vista divino, ele sabe perfeitamente o dia da vinda dele. Você acha que a depressão é uma doença espiritual? Pode ser espiritual, pode ser física mesmo, né? Existem questões na parte de depressão que realmente são debilidades químicas do corpo que precisam ser tratadas. Então é importante ver isso aí. Aí tem perguntas que o pessoal responde por mim aí, obrigado. Porque hoje não vemos tantos milagres como antes. Não sei, essa parte ela não... A questão de milagres nada mudou, né? Nada mudou a forma como Deus age de antes de hoje. Eu acho que é tudo uma questão do ambiente que a gente é inserido, né? Eu ouço muitos relatos aí, até não são relatos que eu acompanhei, mas eu ouço muitos relatos de questões... e milagres que acontecem na África e em lugares onde não tem recursos por causa da falta de recursos e pelo único recurso possível ser é uma ação, uma intervenção divina ou as coisas não aconteceriam e aí Deus age. O problema é que hoje a gente tem muito acesso a medicamentos, remédios e a nossa necessidade às vezes acaba sendo suprida por aquilo que Deus já preparou pessoas capacitadas para resolver, né, as questões de enfermidades e tudo mais. Mas os milagres acontecem constantemente, e não, talvez não tanto na área física, mas em outras áreas a gente vê Deus agindo de maneira assim sobrenatural constantemente. E normalmente, para um milagre acontecer, tem que ser algo impossível de ser feito de outra forma. Você acha que Deus está chegando? Que Jesus está voltando? Eu creio que sim. Eu creio que está próximo. Não sei quanto. Não sei próximo quanto, mas eu creio que está próximo, sim. Fala um pouco sobre promessas. Porque tem umas que não trazem crescimento espiritual nem são para a glória de Deus. Então, nem são promessas, na verdade. Eu creio que as promessas estão dentro daquilo que vai glorificar a Deus. O restante, às vezes, é coisa que a gente acha que Deus prometeu, na verdade, não. E promessas, elas são condicionais, sempre, né? Sempre quando Deus promete algo para você, existe um posicionamento que você tem que ter para você alcançar. Você acha importante uma pessoa com chamado de pastor fazer teologia? Claro, fundamental. Porque as igrejas consagram líderes de células como pastores hoje em dia, né? Porque é uma pergunta, né? Não sei, é muito particular de cada igreja, da visão de cada igreja. Eu acho importante, na verdade, teologia para qualquer pessoa. Não necessariamente pastor, principalmente pastor e pessoas que vão lidar com a palavra. Tem que ter o básico, né? Tem que saber quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. É uma teologia de doutrinas fundamentais, a salvação, saber um pouquinho a respeito da volta de Jesus, né? E questões assim, não aleatórias, mas assim, sistemáticas, é importante. Quando a Bíblia diz que iremos comer e beber um banquete no céu, é a forma de linguagem humana? Pode ser. Pode ser que seja uma forma da gente compreender o que vai ser e tentar imaginar, do ponto de vista humano, como vai ser. E talvez do ponto de vista divino seja um pouco diferente. Talvez sim, talvez não. Por quê? Quando a gente fala de ponto de vista divino e ponto de vista humano, quando Jesus se fez homem, né, a gente compreendeu Deus agindo dentro do tempo, né, atuando dentro do tempo. Só que Jesus teve um corpo físico. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo físico glorificado, coisa que Jesus não tinha. Jesus não tinha um corpo físico antes de encarnar. Depois que ele encarnou como homem, ele jamais deixou de ter esse corpo físico. Esse corpo foi glorificado. E com esse corpo glorificado foi que ele comeu com os discípulos. Então, se nós teremos um corpo glorificado como o de Jesus, o que impede a gente realmente de ter uma mesa em um banquete no reino dos céus? Nada. Então, talvez seja tanto do ponto de vista humano quanto divino também. Eu entendo que tem linhas de estudo que falam que o Apocalipse são coisas apenas futuras. Tem algumas que falam que são coisas atuais, passadas, presentes e futuras. Aí depende da linha teológica. No meu entendimento, algumas questões ali são coisas que já aconteceram. No meu ponto de vista, são coisas, algumas coisas que já aconteceram. E algumas coisas que vão acontecer. A maioria das coisas de Apocalipse, ao meu ver, são coisas que vão acontecer. Fazer um vídeo falando sobre a morte, a gente vai ter um vídeo, né, o que acontece após a morte. O anjo do Senhor é Jesus. Um anjo do Senhor pode ser qualquer outro. Não entendi muito a pergunta. Algumas passagens que a Bíblia fala do anjo do Senhor no Antigo Testamento se refere a Jesus. Mas é um assunto um pouco mais complexo para trabalhar. É importante rezar todos os dias? A oração, ela é constante, ela tem que ser constante, né? Não significa que ela tem que ser uma oração exatamente sempre no mesmo horário, sempre. A oração é o seu relacionamento com Deus, é você conversar com Deus. Um vídeo, né, como Deus responde a nossa oração, é importante você assistir e ouvir a última live, o podcast. A gente falou bastante sobre a questão de oração. Como entender a Trindade? Tem um vídeo lá no canal. Teologia Coaching. Eu não conheço Teologia Coaching. Quando Jesus fala afaste de mim esse cálice, qual o sentido dessa passagem? Também creio que seja sobre o ponto de vista humano de Jesus em relação ao sofrimento, né, que ele ia passar. Ele não queria passar por aquilo, porque realmente foi algo extremamente complicado, extremamente absurdamente difícil, né, que ele ia ter que passar naquele momento ali. Batismo, imersão ou aspersão? Tem um vídeo sobre batismo no canal. Que apostasia, assiste o vídeo se é possível perder a salvação. Que tem a dizer sobre curas divinas? Normal, elas acontecem constantemente nos dias de hoje. É o que eu falei um pouquinho antes, aí depois também, em relação aos recursos que a gente tem. Por que pessoas não são curadas? Porque tem um aspecto no corpo humano que ele é perecível, né? corpo humano é perecível e em determinadas situações isso vai acontecer. E acho que depende muito do propósito que Deus tem maior para a pessoa em relação ao chamado dela, ao testemunho dela, né? Muitas vezes essa cura acaba não vindo porque Deus tem um propósito maior através daquela enfermidade para que vidas sejam salvas. O propósito maior de Deus é sempre esse, né? Deus conhece o que é melhor para nós e muitas vezes nós temos que enfrentar uma situação de enfermidade porque está dentro do propósito de Deus e é dessa forma como nós seremos lapidados e influenciaremos mais pessoas. Então é algo que a gente tem que colocar assim em questão, né, esse propósito maior de Deus através do que acontece nas nossas vidas, né? Eu falei já isso aqui, mas eu acho que eu tô muito atrasado nos comentários que eu tô respondendo, e tô vendo perguntas que eu já respondi. Eu tô dando passando algumas aqui, tem muitas, tá? Um vídeo sobre o milênio? Faremos. Não tão já, mas faremos. Esas, como assim? Pra Deus o mundo já acabou? Não compreendo isso. Não é que já acabou, é que Deus, ele existe fora do tempo. Deus, ele... Nós não temos como entender isso, porque nós estamos dentro do tempo, Deus está fora do tempo. Para Deus tudo já aconteceu. É aquilo que eu falei, não é que Deus conhece o futuro, Deus já está no futuro, como está no presente. Porque para ele, ele está fora do tempo, fora. Deus só esteve no tempo através de Jesus Cristo. E Deus entrou definitivamente no tempo, mas ele tem uma existência eterna. Então, é difícil entender? É difícil entender. Então, não tem muito o que fazer nesse caso. Uma criança, quando chega ao céu, vai ser sempre uma criança? Creio que não. Eu creio que a realidade do corpo glorificado é uma realidade adulta, na verdade. Eu creio. Não sei se é exatamente assim, mas eu creio que é uma realidade, talvez, não sei, dizem, né? E eu acho que faz sentido que a idade, né, do corpo glorificado, a aparência dele, não sei como explicar também, mas é de uma pessoa com a idade de Jesus, 33 anos. Mas eu creio dessa forma aí, não sei se exatamente é assim, mas é exposição. É, sobre Deus se arrepender, como explicar? Eu falei isso no começo da live, que é o antropomorfismo, a forma que Deus fala com o homem para que o homem entenda que Deus não muda. A ação de Deus, o sentimento de Deus naquele momento de ter feito o homem ter se rebelado, Deus expressa isso como arrependimento para o homem entender um pouco do que Deus sentiu em relação àquilo. O arrependimento de Deus é diferente do nosso arrependimento? Sim, Deus não se arrepende. Esse é o ponto. As lives eu estou fazendo normalmente sábado ao meio-dia, não é todo sábado, é esporádico, às vezes a gente faz, a gente divulga antes, a gente faz em cima da hora porque não sabe se vai dar para fazer. As lives elas são um mistério. Teremos um corpo ressurreto e glorificado? Sim. É, o vídeo sobre eternidade, a gente falou bastante sobre isso. Deixa eu ver que horas são. Tem mais 10 minutinhos aí. Vem da história bíblica, já houve sexo entre homens e humanos e anjos? Eu creio que não. Tem um vídeo do Vinícius Couto sobre Gênesis 6, aquela passagem. Procura lá no YouTube, coloca lá. Saber e Fé, Gênesis 6, digita na busca lá, você vai achar. Ele explica os pontos de vista que tem e fala dos que são mais coerentes. Deus não se arrepende porque ele é justo. Tá, ok. Satanás pode se colocar na presença do Senhor? Então, aquela passagem de Jó, sim. Mudou alguma coisa depois? Mudou. Mas eu não sei se mudou essa capacidade de Satanás se apresentar diante de Deus. Né? Até Jesus, nós entendemos que sim. Depois de Jesus, já não tenho absoluta certeza disso. Não tenho certeza. O que mais? Onde encontro os podcasts? É só você baixar algum aplicativo para Android de podcasts e procurar lá na Vai na Bíblia ou VNBcast. Vai na Bíblia ou VNBcast, vai achar. Ou no iTunes, né, pelo programa de podcasts do iPhone. Digita lá, Vai na Bíblia, você vai achar. Sou gay, serei salvo? Tem um podcast que a gente gravou, bem antigo, sobre homossexualidade. Procura no site lá, vainabíblia.com. Devemos ser religiosos? Depende em que sentido que você fala ser religioso. Se é no sentido de religioso tipo fariseu, não. Se é sentido religioso no ponto de vista que as pessoas entendem uma pessoa religiosa, de relacionamento com Deus, sim. Então, depende como você entende o termo religioso. Eu entendo sobre depressão. Eu, a gente falou, pode ser questões espirituais, pode ser questões de enfermidade mesmo. Tem que buscar uma ajuda médica nesse sentido para identificar se existe alguma questão patológica, né? Dessa depressão, ou se é uma questão realmente de muitas vezes de não entender o propósito de Deus e não ver sentido para as coisas. Então pode ser as duas coisas. Uma live sobre a Páscoa semana que vem? Pode ser, podemos falar sobre a Páscoa semana que vem, né? Vamos ver. Qual seria a marca da besta, na sua opinião? Não sei, viu? Será que vai ser o chip mesmo? Não sei. Talvez seja o chip. Já pensou em fazer um livro? Sim, na verdade nós estamos preparando o livro, né? Estamos só refazendo alguns vídeos e aí vão ter o livro com base no conteúdo dos vídeos. Ezra, o que você acha de Jesus ter dito a Maria, mulher, eu, o que tenho contigo ainda não é chegada a minha hora? Isso aí seria um tema pra gente, de um vídeo, né? A gente vai fazer um vídeo sobre Maria. Vai demorar um pouquinho ainda, mas faremos. Nosso entendimento é que Maria foi a mãe de Jesus, mas a mãe de Jesus sob o ponto de vista humano, não divino. Acho que isso aí já responde muita coisa, né? Assistir muita pregação faz mal? Dependendo das pregações que você está ouvindo, sim. A pregação que a gente tem que dar preferência é a pregação que nós temos no lugar onde nós frequentamos, na igreja onde nós frequentamos. Essa é a melhor pregação que nós podemos ter. É o nosso alimento junto com o corpo. É a melhor pregação. Depois disso, aí você tem que ter esse discernimento de quem você vai estar ouvindo, que tipo de pregação você vai estar ouvindo. Porque algumas pregações são complicadas e elas vão confrontar algumas coisas que você crê e te deixar um pouco confuso, né? E aí você fica vendo muitas pregações e você não consegue discernir quem está certo e quem está errado, aí você começa a ver erro em tudo quanto é lugar. Então, qual a minha recomendação? A não ser que você já tenha um estudo de teologia já mais aprofundado, você escolher muito bem suas pregações. Eu, por exemplo, assim, como eu já estudei teologia e como eu preparo vídeos, eu assisto várias pregações de várias coisas diferentes, só que eu consigo discernir um pouquinho, assim, né, do que tá correto, do que não tá correto, e ficar com o que é bom, reter o que é ruim, e às vezes usar até o que é ruim para trabalhar em algum vídeo que a gente faz. Mas precisa ter cuidado, não dá para se alimentar de qualquer coisa, não. Então os idosos também terão juventude no corpo glorificado? Por isso que eu falo que faz muito sentido essa questão da idade ser padrão na idade, porque não tem idade, é um negócio eterno. Então quando a gente fala em idade, a gente fala do nosso ponto de vista humano. Mais uma vez essa questão, você fala uma criança, ela teve 5, 6 anos, né? Um adulto teve 30, um idoso teve 60, só que isso a gente está falando do ponto de vista humano, de idade, de um corpo perecível. Na eternidade é um corpo novo, um corpo glorificado. Então a Bíblia compara esse corpo glorificado, uma semente, o corpo que a gente tem aqui, e uma árvore, o corpo glorificado. Então é algo totalmente diferenciado, totalmente outra coisa. Então não faz sentido uma pessoa idosa permanecer idosa na eternidade. Não faz sentido nenhum, porque não existe idoso, não existe idade. Não sei se ficou claro, mas é melhor do que a gente pensa, na verdade. Eu falo sobre isso no vídeo da eternidade. Ele é melhor do que a gente pode imaginar, porque a gente tem a limitação humana. E na eternidade, nós vamos conhecer o ponto de vista divino, que é divino. Então é algo bem superior. Deixa eu ver, falta pouco tempo. Eu não sei se eu vou conseguir descer todos os comentários. Estou passando alguns, tá? Perdão, mas não dá pra ver todos. Comentários sobre a instalação de chips. O chip eu acho que vai ser... Já tem sido, né, algo que está bem próximo à tecnologia, então eu creio que possa ser sim. Mas tem que analisar de forma mais profunda isso daí. Eu acho que quem vai entrar nesse assunto é o Ignaldo Hélio, naquele programa Últimas Coisas, né, no podcast que a gente tem no site lá, Últimas Coisas. Depois dá uma ouvida lá. Ele está trabalhando essa questão de escatologia, eu creio que ele vai entrar nesses assuntos futuramente. Por que Deus fala que não se arrepende e fala que ele se arrependeu? Eu expliquei isso duas vezes aqui na live. Então depois você pode assistir de novo a live aí. A Bíblia é um livro pagão? Não. assiste o vídeo Origem da Bíblia. Eu sei que vocês estão conversando entre vocês aí, ótimo. Vocês não precisam responder. Tá, que Deus é misericordioso, sempre perdoa, mas ficar sempre pecando. Falei sobre isso no vídeo, se é possível perder a salvação. Expliquei bem isso aí lá. Dando sugerir o falso profeta? Não sei. Tenho minhas desconfianças aqui, mas... Sono profundo depois da morte. Então, a gente vai tratar essas questões aí. Eu não creio em sono profundo após a morte, mas a gente vai pegar as bases bíblicas certinho de tudo. Aí, cheguei até a última pergunta aqui. Arca da Aliança, várias perguntas aí. Bom, não vai dar tempo responder essas perguntas aí, todas essas perguntas aí. Mas legal, vocês participaram bem aí. Eu me enrolei em algumas questões aqui, mas acho que faz parte, né, da live. Tem coisas que são um pouco difíceis de explicar, mas eu creio que é importante a gente entender isso, né, desse ponto de vista divino e ponto de vista humano, né? Isso a gente tira muitas dúvidas e faz a gente ser um pouco menos religioso no ponto de, no sentido de julgar as pessoas, né? Cada um tem um relacionamento particular com Deus. O importante é a gente buscar o entendimento do significado das questões bíblicas e saber que questões controversas, elas sempre vão existir. Isso não pode ser uma barreira para a gente se relacionar com pessoas, né? Ter amizades com pessoas de outras religiões, mas sabendo do que é a verdade, e também ter amizades com pessoas de outras denominações sem achar que, né, querer afirmar quem está certo, quem está errado, em termos que são ponto de vista, né? Então, é isso. Foi legal aí, valeu todo mundo que participou. E a gente se vê aí na próxima live. A gente vai ter uma live semana que vem, vamos tentar fazer sim. E vídeo logo logo também, certo? É isso. Fiquem na paz e até mais.